Olá, meu nome é Romano Almeida, eu sou acadêmico do sexto termo de Psicologia da AGE de Guarantã e aqui comigo está a Adriana Propécio, também acadêmica do sexto termo de Psicologia da AGE de Guarantã e hoje vamos falar sobre o medo dos trabalhadores dos setores essenciais. Quando dezembro de 2019 chegou ao fim, aonde você estava? Em casa, com a namorada, com a família, talvez em alguma festa com os amigos. Na verdade, isso não importa. Todos tinham sonhos, tinham planos. Talvez você não tivesse, mas também não estava preparado para o que estava por vir. Talvez você acredite que o Covid-19 surgiu entre meados de janeiro e fevereiro. No entanto, a primeira notícia do Covid-19 data em dezembro, dia 31 de 2019, mas apenas como noticiário local na China. Quando o mundo veio a conhecer a alta taxa de letalidade e contágio do Covid-19, a China já estava em estado de epidemia. Mesmo assim, os países não deram muita importância para o Covid. Enquanto na China iniciava uma quarentena para manter o isolamento social e diminuir a taxa de contágio, os outros países apenas observaram. Demoraram a agir. A Europa entrou em estado de alerta quando a Itália foi a segunda a ser atingida pelo Covid-19. Os hospitais italianos entraram em colapso em março, conforme anunciado pela BBC News Brasil com o tema Em colapso, a dramática situação dos hospitais da Itália na crise do coronavírus. Aqui no Brasil, o governo demorou a agir, e não apenas demorou, como também foi negligente, demonstrando um total descaso com as vidas humanas no decorrer da pandemia. As falas e o comportamento de nosso presidente evidenciam tal descaso. O governo negava as evidências, enquanto que de boca em boca as notícias sobre a epidemia se espalhavam. As consequências disso são o grandioso número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Os avanços tecnológicos trouxeram aos seres humanos a ideia de sabermos tudo sobre a vida e a morte. Acreditamos e imaginamos que temos controle sobre a segurança social. Você talvez pensasse, portanto, que logo teria encontrado a cura, a vacina para o Covid e as pessoas poderiam andar livremente na rua novamente. No entanto, a Covid-19 desvelou todas as nossas inseguranças e fraquezas. Mostrou quão frágil podemos ser, quando até mesmo um abraço pode matar quem amamos e a nós mesmos. Tão frágil que um ser microscópico é capaz de nos distanciar de familiares e amigos, além de nos causar tamanho medo e incerteza quanto ao futuro. Enquanto nossas fragilidades eram expostas e os nossos governos admitiam a ineficiência de nossas ciências contemporâneas, não havia nada que pudesse ser feito para impedir o avanço do novo coronavírus, senão o próprio isolamento social, distanciamento de uma pessoa para outra. Então, os grandes centros comerciais, que não paravam por nada, de um dia para o outro, estavam vazios. Os bares e casas noturnas, geralmente sempre cheias de músicas e felicidades, estão em um silêncio melancólico. Enquanto os bares, os restaurantes, as casas noturnas e vários outros estabelecimentos fecharam as portas, os hospitais, as farmácias, os mercados e outros estabelecimentos considerados essenciais deveriam por decreto continuar a funcionar. Claro que seguindo as normas recomendadas pela OMS, Ou seja, o correto uso da máscara facial, a higienização das mãos com álcool e o distanciamento social. Contudo, em meio à crise do coronavírus, surgiu uma outra crise, a crise do álcool em gel. Sumiu das prateleiras. Enquanto as pessoas desesperadas buscam álcool nas farmácias e supermercados, aqueles que possuíam o produto superfaturavam os valores. Em meio às duas crises, se encontrava eu, se encontrava você. Os trabalhadores que continuavam a acordar cedo e sair de casa para trabalhar, encarando a dúvida e o medo da contaminação. O funcionário no auge da pandemia se dirigia ao local de trabalho com medo de ter a renda alterada ao ser demitido, caso se recusasse a trabalhar, ou apenas para cortar os gastos da empresa que teve que fechar as portas, ao mesmo tempo que sentia o medo de ser contaminado. Angústia. Talvez fosse a palavra que definisse bem a situação desses proletariados. Como mostram os estudos recentes sobre a saúde mental, o coronavírus está influenciando o aumento dos casos de ansiedade, depressão e angústia. Vale ressaltar que os profissionais de saúde são os principais influenciados, dadas as circunstâncias de estarem na linha de frente contra o coronavírus, e são quem vivenciam as pessoas morrendo, das quais, ao final da tarde, se tornam mais números de casos e mortes. E não apenas isso. O trabalhador chega em sua casa, carregado de dúvidas, incertezas e medos, e se depara com uma infodemia, uma epidemia de notícias sobre o coronavírus. Todos os dias, o número de mortes aumentando. As notícias mostram os piores cenários, alimentando a insegurança, o medo e a ansiedade. O ser humano tornou-se o próprio pássaro engaiolado. De fora da gaiola, a pandemia do Covid, matando dezenas de milhares de pessoas. De dentro, a infodemia, adoecendo incontáveis pessoas. Agora você está ouvindo isso em novembro, alguns meses após o ápice da pandemia. Os trabalhadores ainda acordam cedo para trabalhar. É certo aqueles que se tornaram lembranças aos amigos e familiares. O Covid parece não apavorar tanto. As pessoas já começam a negligenciar o uso da máscara e do álcool em gel. No entanto, ainda morrem mais de 500 pessoas diariamente no Brasil devido ao coronavírus e mais de 150 mil mortos no total no Brasil. Não se sabe o que se passa, mas as pessoas parecem menos apavoradas, ou talvez estejam menos empáticas com o sofrimento alheio. Agora teremos um depoimento pessoal de uma atendente de farmácia, e ela vai nos relatar como foi a sua experiência de trabalho durante a pandemia. Então, Adriana, nos conte como que foi passar por esse momento.
Para mim, sou atendente de farmácia, no início foi bem difícil, foi bem complicado pela falta de desinformação, pela falta de cuidado, pela incompetência dos órgãos responsáveis a passar para nós como devíamos nos portar, como devíamos tomar as precauções, né? Os clientes agrediam a gente verbalmente, falava que a gente não sabia atendê-los direito. Tinha cliente que não queria que a gente chegasse perto, queria que a gente colocasse luva, queria que colocasse até touca. E a gente disponibilizou no ambiente de trabalho, álcool em gel, máscara, a gente utilizou. Aí tinha cliente que queria exigir que nós dessemos máscaras para eles, porque como nós era algo ligado à saúde, devíamos doar, só que a gente não ganhou nada, não foi doado nada pra gente. Tudo que a gente tinha na farmácia, a gente comprou pra venda. E os casos dos medicamentos, as vendas aumentaram horrores. Teve os medicamentos que nós tivemos que exigir receita, medicamentos que as pessoas compravam desmoradamente, não pensavam no próximo. O álcool, tivemos que estipular 3 vidros por pessoa, porque eles não pensavam nos outros que precisariam comprar, sabe? E o medo, a gente não sabia com o que a gente estava lidando, a gente não sabia como que isso ia afetar a gente, né? Como que os devidos cuidados, a gente passa pano no balcão, até agora, até hoje, a gente passa pano de álcool no balcão, a gente tem os vidros de álcool em cada computador após atender o cliente, e para chegar em casa, trabalhava o dia inteiro, né? Aí chegava em casa, meu filho às vezes vinha correndo e eu pedia pra ele parar, eu ia tomar banho, qualquer tosse, qualquer coisa, eu tinha que ficar um pouco longe dele, esperar passar e tudo mais. E perdi pessoas próximas, a minha ex-colega de trabalho mesmo, o pai dela faleceu devido ao Covid. E a falta de informação, a falta de responsabilidade dos governantes, de tudo, enfim, de quem devia fiscalizar. Só foram fiscalizar quando já tava, a crise já tava espalhada, já tava aquela pandemia toda, aí queria que fechasse tudo, e nós como órgãos de, não tem como fechar, né, porque é essencial, ficamos bem apavorados, né, porque não podíamos fechar, mas também não podíamos atender, tipo, recusar atender cliente sem máscara. Às vezes o cliente ficava agressivo com a gente devido ao preço do medicamento, que tudo subiu, então não tinha como a gente manter o mesmo preço, né, do medicamento do que era antes da pandemia. Tem medicamento que um comprimido antes da pandemia era R$2,50, agora a caixinha com 4 desse comprimido é R$27, porque veio o preço pra gente, a gente só repassa. Foi punk. Agora eu não sei o que está acontecendo, se as pessoas acabaram, tipo, se desligando de alguns comércios que não estão usando máscara. Tanto é que a polícia veio essa semana, passou aqui na loja, conversou com a gente e falou que vamos ser multados, tanto o vendedor como a farmácia, como o cliente que estiver sem máscara. Então é a situação, entre aspas, está moderada, né? Mas ainda o convívio está um pouco complicado.